Debate Espírita está no ar. Marcelo Gonzalez e equipe trazem para você o teatro, a música, o cinema, as artes com o Espiritismo. Começa agora na Rádio Rio de Janeiro, Falando de Arte.
Boa tarde, meus amigos, queridos ouvintes, internautas. Está começando agora mais um programa que é totalmente dedicado à divulgação da doutrina espírita através da arte. Eu sou Bárbara Brito.
E eu sou Marcelo Gonzalez.
E esse é o Falando de Arte.
Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro, com Marcelo Gonzalez e equipe, o programa Falando de Arte.
Oi, gente, meus amores, queridos amigos, né, que estão no nosso coração sempre. É um prazer estar aqui com vocês, segunda-feira, 14h, no Falando de Arte, né, e recebendo esse grande amigo, né, que é o Walter Silva, né. Boa tarde, Marcelo.
Tudo bem, queridos ouvintes, boa tarde a todos, Pablo na técnica, muito obrigado pelo carinho de sempre.
Boa tarde, não. Oi, Pablo, boa tarde.
Boa tarde!
Boa tarde, Walter. E aí, Walter, como é que tá?
Tudo bem, uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês. E vamos fazer dessa uma hora de encontro aqui um negócio bem bacana, se Deus quiser.
Ah, com certeza, já.
A gente bem feliz.
Só de ter o Walter já é certo, já.
Nós que lançamos o primeiro livro, né? Tivemos a oportunidade de receber. Espiritismo, um olhar crítico. Depois o segundo livro, Médium Espírita, Compromisso e Responsabilidade. Agora a gente vai falar do outro livro aí. E você, Bárbara Brito, tudo bem?
Tudo
Muitas
ótimo.
Repercussões depois da novidade de dizer que estava grávida. As pessoas já tá sendo abordada na rua, ganhando presentes pro novo evento.
Não, só a expectativa de menino, menina.
Só a expectativa
depois
de
que
menino,
a gente
menino.
Fala isso, a gente desaparece, né? Só existe criança. Só querem saber agora se é menino ou menina.
Se é menino ou se é menina, né? O pessoal nem pergunta mais se tá tudo
nem
bem.
Nem quer saber mais se tá bem, tá tudo bem. É menino ou menina. Já.
E essa notícia, ela tá correndo, né? Soube que teve um evento. É, me fala aí, onde era o evento que o senhor estava ontem, quando ficou sabendo?
O evento que ocorreu ontem lá na cidade de Itaboraí, um evento já de mais de 10 anos, o Tardes com Jesus.
Que nós divulgamos aqui dos nossos amigos, sim.
Que é uma iniciativa do Grupo J, da juventude da região toda, né?
Uhum.
E ontem lá eu tive essa notícia, né? Que a Bárbara estava grávida.
Sim.
Só que eu confundi as Bárbaras.
Aí deu os parabéns para a esposa dele.
Aí eu dei para a Bárbara errada.
Mas não tem problema não, aquele está pessoalmente, já te deu um abraço, ele?
Já.
Maravilha, então já tá tudo certo, meu amigo. E brincadeiras à parte, a gente queria agradecer você, essa disponibilidade. Realmente, quando eu comentei, é fato, estão aqui, ó. Primeiro ele veio lançar esse livro aqui. Depois ele falou, tem que escrever mais esse outro livro aqui. E agora você vai mostrar o terceiro, tá aqui do meu lado também, mas você mostra pra gente. Pode falar dele já um pouquinho?
Pode?
Pode?
Então, meus amigos, aqui é o meu novo filho. Eu tô concorrendo com você. Tô concorrendo com você, Bárbara. Ó, eu também tenho o meu terceiro filho.
Tem um só, tá no segundo.
É, ela tá no segundo, eu tô no terceiro. Mas a gente conversava nos bastidores ainda agora, né?
Sim.
E de como isso é contagiante. Quando você começa a escrever, parece que algo modifica no seu interno e novas motivações vão surgindo a cada instante. Eu acabei de lançar esse livro e já estou num outro projeto, já estou escrevendo outro projeto.
Olha, já está escrevendo o quarto livro.
Já estou gestando, né? Eu não paro.
Sim. Não é seu último livro, seu atual
não.
Livro.
É, exatamente.
Seu atual lançamento é esse, Sou Imortal.
Não, é o mais recente, né?
Sim.
Mas, olha, eu vejo, não só os livros que escrevo, mas com qualquer livro, particularmente os livros espíritas, que com esse viés provocativo,
sim,
sabe? De provocar alguma coisa, especular alguma coisa, sabe, despertar para alguma coisa. Eu acho que a obra espírita tem esse viés, né? Da gente parar e para pensar. E esse trabalho nosso aqui não é diferente.
Sim.
Porque essa questão do e agora, né? O que é que a gente faz com isso? Porque todos nós sabemos que ninguém vai morrer, né? Ainda que no primeiro, aqui neste livro, não no primeiro, é uma abordagem que a gente vai navegar nos 10 capítulos da obra, porque a grande questão central ainda é o temor que temos da morte, né? E aí, mesmo nós espíritas, aliás, tem um companheiro nosso, né, que já desencarnou um tempo, e ele escreveu sobre essa questão, por que o espírito tem medo de morrer, né?
Sim.
Então, nós também temos as nossas dificuldades, é preciso enfrentá-las, a fim que a gente possa caminhar para frente. Eu acho que a ideia inicial é essa da obra.
Sim, da gente... interessante.
E o próprio, acho que é uma reflexão que o espiritismo traz mesmo para a gente, como... o Walter falou, dessa questão de estar sempre se atualizando no intuito de se melhorar também, de tentar entender o que a gente está fazendo, né? O que a gente entendeu na teoria e se a gente realmente está praticando aquilo, né? Que às vezes a gente para e se pergunta, né? Não, eu entendo isso aqui. Quando me perguntam sobre tal, eu sei dizer, eu sou um espírito imortal. Sim. Mas realmente essa reflexão, o que eu estou fazendo para mostrar que eu realmente que eu entendi? Uhum.
Porque quando a gente realmente absorve essa perspectiva da imortalidade dentro daquilo, do cenário espírita, né? Porque nós aqui tivemos a oportunidade de trabalhar na perspectiva do cristianismo, né? das igrejas reformadas, da igreja católica, o que eles trouxeram como contribuições. E por fim, o posicionamento espírita.
Sim.
Né? Então, eu tenho dito, eu acho que todos os meus livros, as nossas falas, por onde a gente vai, a gente precisa desenvolver em nós três coisas importantes enquanto espírita: pensar como espírita, sentir como espírita e agir como espírita.
Sim.
Isso é extremamente difícil, né? E a gente é colocado à prova o tempo todo, né?
Sim.
E a nossa imortalidade, e interessante também, é que quando falamos da imortalidade, a gente pensa só depois da morte, né? Ah, não, a imortalidade eu vou ver depois que eu morrer. Nós estamos vivendo essa imortalidade nesse exato momento.
E deveria ser o contrário, não, né, é? Pensamento.
Não é? Eu, espírito, nós, espíritos imortais, sim, estamos vivendo uma experiência. Mas essa imortalidade está presente agora, né? É a única certeza que temos é que não vamos morrer. Então, a gente buscou trazer os elementos, né, de contribuição que a doutrina nos trouxe para exatamente desmistificar uma série de ideias que vem de muitos anos, uma construção de milhares de anos, né? E agora a gente quer instigar aí, a gente rever esses conceitos.
E esse título, né, eu diria provocativo, né, sou imortal, e agora? Esse e agora, isso é uma dúvida minha, ele tem esse sentido provocativo de e agora significar e sou imortal e tá fazendo o quê, meu filho?
Exatamente. Porque
tá
uma das coisas...
Está fazendo alguma coisa para agradar a Deus, né, como a gente brinca, né, Bárbara?
Porque nós fizemos, né, tecemos um paralelo, né?
Sim.
Da imortalidade e do tempo. O tempo de concessão que nós temos em cada reencarnação.
Sim.
Então, eu busquei aqui esses elementos que constituem essa ideia da reencarnação, dentro das obras básicas, mas também no contexto geral. E a gente analisou sobre a perspectiva do tempo.
Sim.
O que a gente faz com o tempo que estamos aqui? E aí a gente tem uma série de capítulos que nós fomos desenvolvendo essa relação, essa proposta, né, de estarmos aqui e melhor aproveitar este tempo, né?
Sim.
Então, eu acho que a ideia maior, que é provocativa do livro, é isso.
Tem uma música de Jonathan Moreira, né? O que fazer de especial. Eu acho que fala muito disso, né? Olha para suas mãos e aí, o que você está fazendo?
Isso.
E é a mesma coisa, né? Olha para a nossa vida, para os nossos capítulos dessa encarnação atual, e o que você tem feito para poder honrar essa oportunidade de ter vindo enquanto espírita. A gente questiona muito isso. Eu e a Bárbara, a gente trabalha em alguns setores muito juntos, né? A gente anda muito junto. E às vezes, se um desanima ou se outro desanima, e até os outros colegas que estão no entorno conosco, eles meio que nos amparam, mostrando assim, é o mínimo, né, que a gente pode fazer para colaborar. E igual o livro, que vem a inspiração, você escreveu primeiro, estudou, escreveu, já acha hoje, enquanto no terceiro filhotinho já acha alguma coisa não tão boa no primeiro, vai corrigir, fazer talvez uma revisão, no segundo vai se aprimorando, mas esse é o seu papel, né? Não tá não estamos dizendo que está perfeito, né, Bárbara? Mas está se esforçando para que faça alguma coisa. Eu acho que o apelo, então, é esse, que a gente não fique de braços cruzados.
É, não, e outra coisa, que tipo de investimento nós estamos fazendo no nosso tempo?
Sim.
Porque aí a gente faz uma provocação, sobretudo nas nossas relações. Porque a gente se magoa, se melinda com tão pouca coisa, né? E a gente perde o nosso tempo com tantas querelas, né? Com tantas coisas que não fazem o menor sentido para mais para nós, ou sim, pelo menos não deveria fazer.
É, essa questão.
Não,
é,
não deveria fazer mais, né?
Essa frase é, ou pelo menos não deveria.
Não deveria, né? Sim. Mas continua essas sim, coisas acontecendo conosco, né? Então, nós tivemos a oportunidade de reunir nesta obra vários textos, alguns muito conhecidos, de domínio público,
sim,
né? Outros, pedimos autorização dos autores, obtivemos autorização, para, a partir desses textos, que são textos assim, muito profundos, que sim, falam dessa questão, estamos voltando, que eu estou fazendo aqui, e outras, inclusive músicas.
Sim.
Eu peguei músicas, inclusive, muito conhecidas, e nós, a partir da ideia que esses textos, essas músicas, esses artigos, a gente desenvolveu. E a gente pôde observar nessa oportunidade dessa pesquisa que fizemos para iniciar o trabalho, quanta coisa legal existe.
Sim.
Muita coisa legal. Tem muita gente produzindo conteúdos muito legais. Mas às vezes o nosso psiquismo não para olhar naquela direção. Sabe? A nossa atenção está voltada para outras coisas.
Sim.
Então a gente pôde fazer essa provocação. O que que está hoje me ocupando? Com o que eu estou me ocupando hoje? Quais os meus projetos? Né? Então, porque as pessoas vão pegar esse livro aqui, talvez assim, e ele só vai falar de morte, de mundo espiritual. Falamos também, mas é muito mais que isso. Né? Falar desse ser que somos, desse indivíduo que somos, inserido numa sociedade, né, com uma proposta de relação, com vistas a um objetivo que é a gente se melhorar, produzir, progredir, evoluir, isso tudo faz parte. Né? Então eu pude, né, de linha a linha, parágrafo a parágrafo, eu fui construindo, né?
Sim.
E eu sempre gosto de dizer que essas coisas muitas vezes não são nossas, né? Porque eu me lembro que eu falei isso no primeiro livro aqui, no segundo livro, e vou repetir no terceiro, para esse disco arranhado, já que você falou em disco, né? Mas a inspiração, quando você se dispõe a fazer um trabalho sério, com boa vontade, fazendo, se esforçando em fazer a sua parte, as forças do bem conspiram a seu favor.
Sim.
Né? Então, se os espíritos observarem que neste trabalho, e eu tenho certeza que isso, e aí não é mérito meu, porque eles nos utilizam, né? Quando a gente sobe a um púlpito, fazer uma palestra, quando a gente vai dirigir um estudo, quando a gente vai escrever alguma coisa, se aquilo tem um objetivo legal, eles vão trazer a contribuição deles.
Sim.
Independente se você seja médium, não seja, acredite ou não, que você seja espírito ou não, eles vão atuar, porque há um objetivo maior, muito grande.
O objetivo é qual a utilidade daquela fala vai ser importante para aqueles que vão estar lá assistindo, ouvindo.
Isso.
Né?
É? Isso é. E aí eu vi, eu tô ontem lá nesse Tarde com Jesus, que teve uma apresentação do coral lá de Friburgo, que é a coisa mais linda do mundo. Sim. E ouvindo, e eu presto atenção nas letras, sabe, a mensagem. Eu já me passou na cabeça, isso foi ontem lá, tá? Que talvez eu venha reunir e fazer um livro, e pegando essas músicas e estudando essas músicas.
Sim.
Qual é a mensagem que ela traz? Qual é a proposta, né? e tem muita coisa legal.
Isso é importante, eu acho, Bárbara, eu quero ver se até concorda. A gente tem em certas letras, por exemplo, vamos falar só dessa questão da música, que você já disse que usou algumas também, alguns trechos. Enquanto banda Vibrações, que nós fizemos parte os dois juntos, às vezes eu chegava com uma determinada música que para mim falava determinadas coisas, tinha uma mensagem que poderia ela não estar sintonizada porque ela não estava com esse pensamento, mas que quando você pega e olha com esse pensamento do estudo e vice-versa, dela trazer alguma música, poxa, vamos tentar reproduzir essa aqui? E da gente analisar aquela letra e ver o quanto ela pode impactar para quem está lá na frente daqui a 2-3 meses precisando ouvir exatamente aquilo ali. Né? Esse trabalho aí, não tenha dúvida que ele vai sair. Isso é uma inspiração que vem dos bondosos amigos espirituais, porque a utilização da arte para divulgar a doutrina espírita não é mais só, como falamos na semana passada, né, Bárbara? Uma musiquinha no início da palestra, antes, depois, ao final, não. Hoje em dia, esse estudo, por exemplo, vai fazer com que você remeta, introduza a música junto com o estudo, e vai ser uma coisa profunda, e vai ser uma coisa elaborada, não que a música por si só não seja, mas às vezes eu não estou na mesma sintonia. Não estou captando aquela vibração benfazeja que você, com a sua interpretação e colocando no livro, vai poder fazer.
Não, quando a gente já sinaliza um projeto, que eu estou fazendo outro agora, esse talvez seja o próximo. Não, eles vão se organizando.
Sim.
Opa, ele quer falar sobre isso, eu acho então, legal.
Vamos
juntar um pessoal aí, quando ele começar, vamos lá dar um apoio. É assim que funciona.
E é sempre que a gente traz aqui também dessa questão de as mensagens, elas vêm de várias formas, né? E a gente até falou disso semana passada, e vira e mexe a gente fala disso aqui, que às vezes a música, ela toca uma pessoa de uma maneira que às vezes uma palestra não tocou, né? E essa sua ideia, ela traz muito essa questão também, de você pegar a música, interpretar toda uma mensagem que tem ali, né? Às vezes um estudo de meses numa música só, né? Assim como a gente, o Marcelo deu o exemplo da música do Jonathan, né? Um beijo até, mandar um beijo pro Jonathan.
Sim, que foi, saudade dele.
Que foi uma inspiração pra gente durante
muito tempo.
Muito tempo, né? Tem um carinho muito grande pelo Jonathan. E o povo de Itaboraí também tem um carinho pelo Jonathan.
Ele já foi lá. A gente, já.
Isso.
Pô, muito bom é
um cara, assim, muito querido. E o quanto essa música tem, assim, a ver com essa questão do que você tá trazendo, porque eu queria voltar um pouquinho na questão de como você falou que trata a questão da imortalidade, que você deu esse destaque, de falar assim, as pessoas vão esperar que eu vou falar só de morte, que eu vou falar do além, que não sei o quê. E você vem trazendo essa questão.
Tô falando de vida, de agora.
Isso, você vem falar do agora. Que o que vai vir depois depende justamente do que a gente está fazendo agora. Então, como vai ser depois? Não é o que interessa. O que interessa é o que a gente está fazendo agora para esse porvir. Então muito bacana essa.
Sim, não é que não importa, né?
Não, foi o que eu quis dizer, assim, entre aspas, né?
Mas como a gente tem que focar no hoje, né?
É, porque às vezes a gente fica pensando no, como é que vai ser quando acontecer? E aí a gente não está fazendo.
O investimento que tem que ser feito agora.
Não está investindo agora no que tem que ser feito para aquilo que a gente quer aconteça, né, mais para frente. E eu acho que é justamente o que a música a música que o Marcelo trouxe do Que Fazer Especial também tem essa mensagem. Como que a gente atrela as coisas, né? A literatura, a música, uma mensagem de uma palestra, às vezes uma dança, o teatro. Então é muito bacana isso que você trouxe dessa questão, né? Da visão de como você está trazendo nesse livro e do que você quer fazer mais para frente. É muito bacana nessa.
Eu disse aqui inicialmente que o desafio é a gente pensar como espírita, né?
Sim.
Sentir e fazer como tal. E isso modifica por completo a perspectiva da nossa relação com a vida e com o outro. Aí, por exemplo, eu escrevi isso aí no livro. Muitas pessoas, eu digo muitas porque eu não sei, não tenho como aferir isso, né? Mas eu calculo que muitas pessoas têm esse hábito de, ao despertar pela manhã, ou quando vai se recolher à noite, dizer assim, agradeço a Deus por mais um dia, não é isso? Beleza, ótimo. Eu coloquei o contrário, agradeço a Deus por menos um dia. Porque a nossa reencarnação tem um tempo.
Sim.
A gente começa a morrer no instante que nascemos, quer dizer, reencarnamos, né? Porque nós estamos contando o nosso bilhetinho,
está ali, com data
de validade. O corpo tem que dar de validade.
Conquistar e completar mesmo, é? Mais um dia.
Então, você inverter essa perspectiva é chamado antinatural, né? Porque
já traz um
agradecer por
diferente.
Menos um dia, sim, porque você venceu aquele dia, você realizou coisas naquele dia, você, queira ou não, você é uma nova versão de si mesmo, de mais um dia, entendeu? Então, quer dizer, você faz mudar essa forma de ver e sentir as coisas é completamente diferente.
Sim.
Traz uma questão de urgência também, tipo, dessa transformação, né? Emergência.
Isso, exatamente. Assim. E sabe por onde eu comecei? Sabe onde eu me inspirei para escrever sobre isso? Poderia ter me inspirado em qualquer coisa, né? Que a gente lida isso o tempo todo na doutrina, né? Mas eu me inspirei numa fala, quer dizer, num artigo em formato de entrevista, que é muito conhecido, tá? Na internet, ó. Entrevista com Deus. Alguns atribuem a outros autores, mas na verdade esse texto é de um pensador, educador americano, Jim Brown.
Sim.
E ele escreveu esse artigo, né, em forma de entrevista, como se ele estivesse entrevistando Deus. E aí ele coloca o Deus respondendo a ele sobre o homem, que o homem vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Então eu peguei somente esse pedacinho e desenvolvi um capítulo inteiro.
Sim.
Porque viver achando que nunca vai morrer é o grande equívoco. Porque muitas pessoas negam essa realidade.
Sim.
Ao negar essa realidade, está negando a sua própria natureza física. Porque nós temos a nossa natureza espiritual e física, né? O corpo, essa natureza do corpo é passageira. Agora, o que é mais grave e que mais nós investimos é na segunda frase. Morremos como se nunca tivéssemos vivido. Isso é extremamente sério.
Sim.
E a gente tem que parar de pensar sobre isso. O que significa isso dentro da ótica espiritista? Você passar por uma existência inteira de anos, pode ser longeva ou não, mas você passou por aqui e como se você nunca tivesse existido.
Achando que não fez nada.
Não! Pior,
ou
as pessoas
agindo, né?
Não vão sentir a sua falta.
Sim.
As pessoas não vão sentir saudades suas.
Sim.
As pessoas vão ter lembranças de algo que você falou ou deixou. Então, é uma vida de inutilidade.
Sim.
Então, uma vida inútil, sabe, na acepção pura e fria da palavra, e aí eu me recordo que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, uma mensagem à piedade, assinada por Espírito Miguel. E olha o que ele diz com relação a isso. Temei conservar-vos indiferentes quando puderes ser úteis.
Sim.
Então, uma vida de inutilidade é para temer, porque as consequências disso, de uma inutilidade, de você poder ter uma ação positiva.
Sim.
Porque a negativa a gente faz toda hora, né? O desafio é fazer melhor, né?
Com certeza.
Então, é isso que nós analisamos. Que tipo de vida eu estou tendo hoje? Né? É uma vida que agrada a Deus?
Essa questão do como que eu estou vivendo hoje é importante mais. A gente vai retomar exatamente desse ponto, quando a gente voltar. Mandem uns recadinhos pra gente, né, Bárbara?
Gente,
o tempo tá acabando.
Rápido,
né? Não tem jeito, temos que encerrar esse primeiro bloco.
A gente viaja
então,
aqui nas palavras do
mandem uns recadinhos pelas mídias sociais, estamos ao vivo no YouTube, no Facebook, no site. E daqui a pouquinho a gente já vai voltar com a segunda parte, vamos ver os recadinhos. E é isso aí. Daqui a pouco a gente volta com a segunda parte do programa.
Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro, com Marcelo Gonzalez e equipe, o programa Falando de Arte.